as duas armas, as duas estratégias que Balaão usou, que Satanás usou através dele para tentar derrotar o povo de Deus. Quem está acompanhando as aulas sabe que nós estamos falando sobre o último ano no deserto, 40º ano no deserto. O povo de Deus está sendo preparado para entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã não representa a salvação. Eles já foram tirados do Egito, eles já foram redimidos. Mas Satanás, é mais do que, lógico que ele não quer que ninguém seja salvo, mas mais do que impedir a salvação, Satanás está interessado em impedir o povo de Deus de cumprir o seu propósito. E uma grande parte do propósito de Deus, através do povo de Deus, é derrotar Satanás, derrotar todos os inimigos de Deus. Então Satanás não quer que o povo entre na terra prometida, que o povo cumpra o propósito de Deus. Então nós vimos ontem que Satanás usou duas estratégias. Rapidamente, nós vamos estar ainda tratando um pouco com esse assunto hoje. A primeira coisa que aconteceu em Números 22 foi que o rei de Moabe chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E nós vimos que Deus se encarregou, sem que Moisés tivesse que fazer uma intercessão, sem que tivesse que proclamar uma assembleia solene na terra de... O povo de Israel nem ficou sabendo, nem ficou sabendo. Aliás, é um dos mistérios, né? São algumas coisas que a gente nem tem conhecimento na Bíblia. Como que Moisés ficou sabendo de toda essa história? Se você lê essa história de Balaão e Balaque, como que ele ficou sabendo dessa história? Quem que escreveu? É uma grande pergunta, né? Uma coisa para a gente descobrir naquele dia, né? Moisés, como é que foi que você ficou sabendo de toda essa história? Porque pela história não houve contato entre Balaão e o povo de Deus. Mas, né, ele ficou sabendo de toda essa história, das profecias, né? Está tudo registrado aqui. Mas a primeira arma, então, foi de amaldiçoar o povo de Deus. Isso não é uma estratégia a ser desprezada. A maldição é uma coisa séria. Porém, se nós estamos debaixo da proteção de Deus, Deus se encarrega de transformar a maldição em bênção. E é citado várias vezes nas Escrituras, nós até lemos algumas das passagens no Velho Testamento, onde Deus fala, lembra de Balaão, como ele tentou amaldiçoar e eu transformei a maldição em bênção. Então, Deus, né, nessa área de luta espiritual, Deus é capaz, por ele mesmo, de transformar a maldição em bênção. Isso é tremendo, isso é uma proteção tremenda que nós temos dentro do povo de Deus. Porém, a segunda estratégia, do ponto de vista humano, do ponto de vista, né, de um certo ponto de vista, deu certo para Balaão, porque ele conseguiu penetrar no povo de Deus, ele conseguiu fazer algum estrago. Qual foi a segunda estratégia? Ele levou as mulheres moabitas ou midianitas a tentar o povo de Israel. E eles pegaram essas mulheres, prostituíram com essas mulheres e foram servir os deuses falsos dessas mulheres. Então, Balaão conseguiu usar uma outra estratégia, a estratégia do pecado, a entrada pela carne, e nessa hora Deus não interferiu soberanamente, porque isso aí teria que depender de uma decisão do povo de Deus. Então nós vimos essas duas estratégias e como a segunda, desse ponto de vista, é mais perigosa do que a primeira. Nós vamos rapidamente ler. Tem três referências a Balaão no Novo Testamento. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ler duas, pelo menos duas das três. 2 Pedro, tudo no final do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, vamos ver o que o Novo Testamento fala para nós de Balaão. 2 de 2 Pedro, ele está falando bastante sobre líderes falsos, homens que seriam usados pelo inimigo no meio do povo de Deus. E lembra que eu já falei, nós não podemos combater nós contra os parentes. Quem são os parentes? Os parentes são as pessoas que estão no meio do povo de Deus, têm a mesma origem, né, como no Velho Testamento, todos descenderam de Abraão, nós temos descendentes de Ismael, descendentes de Esaú, etc. Então são parentes, mas não são do povo da promessa, não são do povo de Deus. Ponto número um, nós não podemos identificar. Não cabe a nós ficar identificando quem é primo, quem não é primo, quem é parente, quem é e quem não é. Porque esse parente pode até ser nós. Nós temos que nós vigiarmos contra aquilo que pode desviar o nosso coração. Você pode ser uma pessoa nascida de novo e se desviar do propósito de Deus. E isso que ele está falando, eu não tenho tempo de ler o capítulo 2 aqui, 2 Pedro, mas ele está falando exatamente sobre isso. Pessoas que estavam no caminho certo e desviaram. Você vai dizer, aí entra, perdeu a salvação, não perdeu a salvação. No momento não é nem importante se perdeu ou não perdeu a salvação. Nesse momento que nós estamos examinando, e essa não é a questão. Lembra que eu falei sobre Balaão? Balaão foi um homem usado por Deus. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, nós vamos ver as profecias dele. E quantas pessoas aqui não sonhariam em ser usado por Deus e dar uma profecia dessas que Balaão deu? Quem não gostaria de ser usado por Deus e dar uma profecia? Profecia na Bíblia não era muito aquilo que a gente conhece como profecia hoje na igreja. Hoje, geralmente, quando se fala profecia, alguns anos atrás, lá no outro tempo, nós até estudamos um pouco sobre os dons do Espírito e vimos que profecia no Novo Testamento não é o que muitas pessoas chamam de profecia. E profecia na Bíblia dificilmente era dirigida por uma pessoa. Tem algumas profecias que são, mas a maioria das profecias, mesmo quando dirigidas para uma pessoa, não tinham a ver assim com aquela pessoa e os objetivos dela em particular. A profecia vem para falar dos propósitos de Deus. Deus não dá profecias para falar se você vai casar ou não vai casar, se seu negócio vai dar certo ou não vai dar certo, se deve comprar o carro ou não deve comprar. Deus não dá profecia para isso. Deus dá profecias para nos direcionar nos propósitos dele. Ele tem propósito na terra e a profecia serve para nos direcionar, para que nosso alvo seja o alvo certo, para nos ajudar a alcançar o alvo de Deus para nossas vidas. Então, Balaão foi usado para dar esse tipo de profecia. Profecias tremendas estão nas Escrituras. Tem algumas partes das profecias deles que nós citamos. Uma delas, talvez uma das mais citadas, não sei se vocês estão lembrando agora, mas uma das mais citadas de Balaão, que é uma palavra tremenda, é que Deus não é homem para que se arrependa. Deus não mente, porque nós vamos ver daqui a pouquinho, Balaão deu uma palavra de bênção, Balaque ficou bravo e falou assim, bom, você viu o povo desse lugar aqui? Vamos para um outro lugar, vamos ver se você consegue amaldiçoar de um outro lugar. E aí Balaão vai buscar a palavra de Deus e Deus fala assim, vai lá e fala com Balaque que Deus não é um homem para mudar de ideia. Você olhou, abençoou o povo de Deus, não é porque você está em outro lugar, em outra perspectiva, vendo de uma outra maneira que eu mudei de ideia. Então é uma palavra tremenda que nós citamos, Deus não é homem para que se arrependa. Ele não mente, ele não pode quebrar suas promessas. É uma palavra que Deus deu para Balaão, que nós temos na nossa escritura hoje. Porém, esse homem, Balaão, pereceu com os inimigos de Deus. Então, eu digo, é maravilhoso ser usado por Deus? É. Você está buscando, na sua vida, ser usado por Deus? Continue buscando. Mas lembre que tem algo mais importante. Não é que ser usado por Deus não é importante. Mas tem algo que é mais fundamental. Tem algo que é mais essencial. E isto é ter o seu coração transformado. Vamos ver o que o Novo Testamento fala de Balaão para vocês verem isso. Nós vamos ter que pegar uma coisa assim mais ou menos no meio, porque não dá para ler o capítulo todo. Mas então ele está falando sobre líderes errados, líderes cheios de engano. Versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Como é que você está exercitando o seu coração? Você pode, e isso aí que eu, e isso aí tem me intrigado assim há muitos e muitos anos. Eu lembro há muito tempo atrás, eu comecei a pensar assim, como que uma pessoa pode estar na igreja falando a palavra de Deus e sendo usado pelo inimigo? Isso é possível. Infelizmente, é possível. É possível você buscar a Deus, orar, receber dons do Espírito. Eu não vou entrar nas implicações, porque isso só Deus sabe. Você vai dizer assim, a pessoa que fala em línguas e xinga, ele está falando em línguas pelo diabo. Não necessariamente. Agora, existe uma linha muito fina que eu não vou definir, porque só Deus sabe disso aí. Mas os dons do Espírito, tem muitos exemplos na Bíblia, os dons do Espírito podem ser exercidos por pessoas e ser por um tempo, que vai chegar um momento que não é mais de Deus mesmo, mas por um tempo pode até ser de Deus, como nós vamos ver com Balaão. Deus, Balaão, subia lá no monte, Balaque fala assim, amaldiçoa o povo. Balaão fala assim, espere aqui um pouquinho que eu vou ver o que Deus vai falar. Ele saía, Deus encontrava com ele e ele falava. Porque ali naquele momento Deus queria que a palavra dele fosse falada, não a maldição. Só que a vida de Balaão não foi transformada. A vida de Balaão, o coração de Balaão era um coração impuro. E você pergunta, ah, mas isso é só no Velho Testamento? Não, não é. Nós temos exemplos modernos que comprovam que a mesma coisa acontece. Agora, o final, chega um momento que não é mais de Deus. A gente gostaria de a coisa assim, preto e branco. A gente gostaria de dizer assim, não, aquele homem que caiu no pecado, ele nunca foi salvo. Ele nunca foi sincero. Não é bem assim. Infelizmente, as coisas não são tão pretas e brancas, tão separadas. As pessoas se desviam. E não só se desviam, existem momentos na vida da pessoa em que, de alguma forma, ela consegue caminhar dos dois lados. Ela busca Deus, mas depois ela está tramando. Foi isso que acontecia com Balaão. O coração exercitado na avareza. Ele queria porque ele queria aquele dinheiro de Balaque. O que aconteceu? Balaque levou ele para o primeiro monte, profetiza. Ele profetizou bênção. Levou para o segundo monte. Quem sabe daqui? No primeiro monte, ele via toda a nação de Israel nas tendas, né? Ele estava numa montanha bem alto. Ele via toda a nação de Israel. Aí ele falou, esse povo é separado. Esse povo é um povo de Deus. Por toda a história, ele será um povo separado. Isso realmente aconteceu. Ele profetizou isso. Balaque ficou bravo. Falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Nós vamos para um outro lugar. Você não vai ver todo o povo. Você não vai se inspirar em ver toda essa nação. Você vai ver um pedacinho dele só. Só uma parte. Ele subiu no outro monte e viu uma parte. Lá também ele profetizou a bênção de Deus. Aí no terceiro monte, a Bíblia até diz que ele viu que Deus, ele estava querendo fazer a vontade de Balaque para ele ganhar o dinheiro. Avareza. Balaão representa avareza. O Deus dele era o dinheiro. Ele tinha mais interesse no galardão do que nos propósitos de Deus. Esse é Balaão. Porém, naquele momento ele se empolgou tanto, ele viu que Deus estava gostando, que ele até esqueceu de Balaque por um pouco. Na terceira vez fala assim que ele nem buscou para ver se Deus ia deixar ele amaldiçoar ou não. Ele já se prontificou a profetizar, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele começou a profetizar. Aí Balaque falou assim, tá bom, eu tinha intenção de te dar honras, posições, dinheiro, mas Deus não quis isso para você. Isso é Balaque falando com Balaão. Deus não quis isso para você. Então, sinto muito. O que aconteceu? Esses detalhes nós não temos. Até depois, né? Ele profetizou mais uma vez, a quarta vez, aí fala que Balaão foi embora para a terra dele. Mas o que aconteceu? Será que Balaque mandou mais um mensageiro para ele? Será que Balaão mesmo pensou, bom, eu não consegui ganhar o dinheiro dessa forma, mas quem sabe eu consigo de uma outra forma. Nós não sabemos se a iniciativa foi de Balaque ou de Balaão. Importante que Balaão não tinha desistido. Coração, coisa misteriosa. Provérbios 4:30, que eu gosto demais desse versículo, que fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ele, tendo sido usado por Deus, que no meu ver não tem nada mais glorioso, mais realizador, mais tremendo do que você e eu sermos simplesmente humanos, mas instrumentos de Deus, Deus falando através de nós. Balaão teve essa experiência, mas ele não se satisfez porque o coração estava exercitado. Ele tinha um coração já habituado, exercitado na avareza. Então, ele achou uma outra maneira, quem sabe, de ganhar o galardão. Eu acredito que sim, que a Bíblia não dá esses detalhes. Nós só sabemos que foi Balaão que deu a ideia de mandar as mulheres tentar o povo de Israel. Foi Balaão que deu a ideia. E Balaão, ele mesmo, foi morto junto com... Quando Deus falou assim, agora, uma das últimas coisas que Deus mandou Moisés fazer antes de Moisés morrer e do povo entrar na terra prometida, uma das últimas coisas, no final de Números, Deus fala, Moisés, agora tem uma coisa que você tem que terminar. Eu quero que você vingue o povo de Israel desse povo que fez essa tentação, que usou essa estratégia terrível contra meu povo. Então eles foram, se vingaram, nessa hora Deus permitiu que eles fossem lutar contra os midianitas e eles venceram, né? E ali, Balaão estava no meio. Ele estava ali com os inimigos. Ele foi morto junto com os midianitas. Então, é um coração exercitado pela avareza. Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito... Eles estavam no caminho direito antes? Né? Balaão também estava. Balaão conhecia Deus. Deixando o caminho direito... erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, impediu naquele momento que ele estava andando para amaldiçoar, né? Então, é prova de que Deus usou o jumento para falar com Balaão, porque apesar de ele ter falado, Deus, eu vou falar só o que o Senhor mandou, lembra, Balaão pediu uma vez, Deus falou, não amaldiçoe, porque é um povo abençoado. Ele pediu a segunda vez, Deus falou assim, tá bom, vai, mas fale o que eu mandar. Deus sabia que ele não ia falar. Deus sabia que ele não ia falar. Então ele mandou o anjo para cercar o caminho. Balaão, que nas profecias fala assim, eis que fala o homem de olhos abertos, né? Mas ele não viu o anjo. Por quê? Um homem de olhos abertos, ele tinha visões, ele era um homem espiritual, ele tinha experiências espirituais. Ele era um homem de olhos abertos, mas por que naquela hora ele não via o anjo? Por que ele não via o anjo? Porque ele não queria ver. É o coração exercitado na avareza. O coração pode ser exercitado em outras coisas. O coração pode ser exercitado na glória humana. O coração pode ser exercitado em prazer próprio. O coração pode ser exercitado em coisas materiais. O coração pode ser exercitado em cuidar só do bem-estar familiar. Acima do bem-estar de Deus. Qualquer coisa pode ser um ídolo antes do propósito de Deus. E esse coração exercitado nisso, o coração direcionado para esse rumo, não conseguia ver o anjo. 3 vezes o anjo cercando o caminho, Balaão bravo com o jumento e não via o anjo. Até que Deus abriu a boca do jumento para falar com Balaão. Ok, se vocês estão marcando, ele não traz assim, nada assim, muito diferente, mas vocês podem marcar também Judas, versículo 11, que também menciona Balaão. Nós não vamos tomar tempo para ler, porque é mais ou menos igual. Agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2. Numa das cartas, a carta de Pérgamo, versículo 14, Apocalipse 2, 14. Vocês já pensaram se Deus pudesse escrever uma carta para a nossa igreja? E se ele falasse assim, tenho algumas coisas contra ti. Mas não seria bom ouvir Deus falando isso? Não seria tremendo? Eu gostaria que ele falasse, eu tenho algumas coisas. Deus, o que, que o senhor tem para falar contra? A palavra de Deus limpa, porque Deus não é vingador, Deus não é sem misericórdia, ele fala, mas ele quer que nós nos arrependamos, ele quer que nós sejamos limpos. Que maravilhoso! Isso seria profecia? Alguém chegar com uma palavra de Deus e dizer, esta é a palavra de Deus para esta igreja ou para a sua vida nesse sentido. Eu tenho algumas coisas contra ti. O que, que era? Versículo 14. Tens lá os que seguem. Não são todos. Você tem no meio da igreja algumas pessoas que seguem a doutrina de Balaão. E qual que é a doutrina de Balaão? 1.500 anos ou mais do que depois de Balaão, ainda tem pessoas seguindo a doutrina de Balaão. E infelizmente tem hoje também. Tem os que seguem a doutrina de Balaão. O que, que Balaão fez? O qual ensinava, é a passagem mais clara que nós temos que fala o que, que Balaão fez na segunda estratégia dele. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Essa foi a doutrina de Balaão. Primeiro, a motivação dele foi, nós vimos em Pedro, ele foi de um coração avarento, ele queria o prêmio da injustiça. E segundo, porque ele ensinou como colocar um tropeço. Nós não sabemos exatamente como que era isso na igreja de Pérgamo. Não sabemos exatamente como que era essa doutrina lá. Mas tinha pessoas, havia pessoas fazendo a mesma coisa. E isso é uma coisa séria. Nós vimos então que essa estratégia é muito mais séria do que a outra. Deus torna as maldições em bênçãos para nós, se nós estivermos debaixo da sua proteção. Se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, dentro do povo de Deus, ele transforma as maldições em bênçãos. Eu vou dar algumas passagens daqui a pouquinho para vocês terem uma base bíblica para isso. Mas a outra estratégia foi colocar um tropeço diante do povo de Deus, um tropeço pela carne das pessoas. Então, isso era muito mais sério, muito mais profundo do que a outra estratégia. Então, vamos pegar algumas passagens, né, rapidamente, alguns exemplos. Eu não vou ler todas, tá? Dois exemplos na Bíblia do rei Davi, tá? Que mostra que Deus transforma maldições em bênçãos. Eu quero que vocês guardem essa primeira parte da história, que Deus é totalmente capaz, se você está debaixo da proteção de Deus, você não precisa temer as maldições do inimigo. Amém? Eu creio que é uma coisa que todo mundo sabe, mas é bom a gente manter essa posição firme. Isso não significa desprezo. Satanás é mais forte do que nós. Você está livre das maldições se você está debaixo da proteção de Deus. Amém? Fora, você não pode lutar contra, que é sério. Mas Deus é capaz, e ele é tão capaz, que ele faz até sem a gente tomar conhecimento. Até sem a gente saber o que ele está fazendo, ele luta a nosso favor e nos protege. Então, eu só vou dar as referências e o exemplo da história para você lembrar. 1 Samuel 17, 43. É a história de Davi e Golias. O que aconteceu? Davi pequenininho, novinho, foi enfrentar Golias. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que Golias amaldiçoou Davi por todos os seus deuses. Teve algum efeito sobre Davi? Davi ficou preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse homem está me amaldiçoando. O que eu posso fazer? Eu tenho que parar aqui um pouquinho? Eu tenho que repreender? Davi nem tomou conhecimento. Amém? Nem tomou conhecimento. Ele falou assim, eu estou vindo aqui no nome do Senhor Deus Altíssimo e foi em frente. Então a maldição de Golias não teve efeito nenhum. Segundo exemplo do rei Davi, em 2 Samuel 16, 12. 2 Samuel 16, 12. Foi lá naquela ocasião que Davi, já rei, teve que fugir de Jerusalém por causa da rebelião do filho Absalão. E no caminho, um homem, benjamita, Simei, começou a amaldiçoar Davi, E até ele estava sozinho ali, os amigos, os soldados de Davi, falaram, deixa a gente ir lá e acabar com ele, está nos amaldiçoando, que coisa terrível. E Davi falou assim, deixa nas mãos de Deus. Quem sabe Deus vai usar essa maldição para trazer bênção para a minha vida. Então ele também não se alarmou, não se incomodou com as maldições, porque ele sabia, ou se é de Deus, Deus tem que tomar conta da minha vida, e se não for de Deus, não vai acontecer nada. Né? Então, são dois exemplos práticos, né? Talvez tenham outros, mas são dois exemplos práticos de como não precisamos ter medo da maldição. Nós não precisamos aceitar maldições que possam existir na nossa família, antepassados. Né? Se nós estamos debaixo da proteção de Jesus, nós somos livres. É necessário, às vezes, orar, renunciar, quebrar? É. Mas o que eu quero dizer é que, quando você não toma conhecimento, se você sabe que tem alguém fazendo um trabalho espírita, sei lá o quê, não procure saber. Você faz parte do povo de Deus, você está debaixo da proteção de Deus. Amém? Ele se encarrega de transformar aquelas maldições em bênção. É lógico que você tem que cuidar da sua vida e saber aonde você está. E um versículo que nós podemos, talvez duas passagens nós podemos ler rapidinho. Salmo 109. Davi, eu já mencionei isso aqui, Davi, os salmos, né, de modo geral, não só Davi, mas os salmos, de maneira geral, são citam frequentemente os inimigos. Frequentemente os inimigos. E aqui ele está falando sobre os inimigos, como ele está... versículo 25, ainda lhe sou opróbrio, quando me contemplam, movem as cabeças, que eles estão zombando de mim. Versículo 26, ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Tá? Então essa é a frase. Né? Eles podem amaldiçoar, eles podem jogar pragas, eles podem fazer o que quiserem. Se Deus estiver abençoando, amém? Eu não preciso me incomodar. E mais uma passagem, Provérbios 26. Provérbios 26, versículo 2. Como ao pássaro o vaguear, como à andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Amém? Então é outra promessa, que a maldição que vem sem causa, sem... E nós ainda temos um passo além, não é? Porque existem maldições que podem até ter causas, mas se nós estamos perdoados, nós somos protegidos por Jesus, até aquilo que aparentemente teria causa natural não pode vir sobre nós. Ok, então agora nós vamos voltar para Números. Eu já acabei falando alguma coisa sobre essas profecias, mas só vamos então ver rapidamente as quatro profecias de Balaão, começando em Números 23. Números 22 conta a história de Balaão, como o jumento falou com ele pelo caminho e tudo. E no final, né, quando Balaão finalmente chega lá, em 22:36, fala assim: ouvindo, pois, Balaque, que Balaão vinha, encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Né? Bem que Balaão podia falar isso, porque já tinha ouvido o jumento falar, ele tinha aprendido pelo menos essa lição, que ele não ia poder ir além daquilo que Deus falou. Então, capítulo 23, versículo 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos, 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram 1 novilho e 1 carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. E realmente Deus encontrou com ele. Versículo 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Balaão, preparei 7 altares, ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola. Então, se você estiver marcando, nós vamos separar aqui as 4 profecias e fazer um resuminho, assim, para a gente poder lembrar da parte importante. Então, essa é a primeira profecia de Balaão. De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só. Eu não sei se a sua tradução fala só também. Separado. E entre as nações não será contado. Olha que profecia. Quem conhece alguma coisa, isso aqui sempre você pode aplicar até para o povo de Deus, para nós, os cristãos. Mas até aplicando literalmente para o povo judeu, quem conhece alguma coisa da história do judeu sabe que isso aconteceu de uma forma que não aconteceu com outros povos. Porque os judeus foram espalhados pelas nações, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, América do Sul, tantos países, e o povo judeu é o povo judeu. Eles são separados, mantiveram a identidade durante séculos e séculos. E no nosso século, nosso tempo, século 20, Deus levou esse povo de volta, alguns deles de volta para Israel. Então ele profetizou: este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Versículo 10. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos. Essa oração dele não será respondida, né? Balaão falando: que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Porque ele viu que Deus tinha um propósito tremendo para o povo de Israel. Ele falou assim: que eu seja como esse povo. Né? Nós vamos descobrir depois que não foi. Então, o que Deus falou através dele na primeira profecia? Que ele seria um povo separado, abençoado, numeroso, né, com o pó da terra, e que Deus os acompanharia até o fim. Que o meu fim seja como o seu. Ou seja, Deus tem um fim. O fim do povo de Israel não foi escrito ainda. Amém? Como o fim da nossa história com o povo de Deus não foi escrito ainda. Então, que o meu fim seja como o deles. Ele viu, né, pela visão de Deus, ele viu que o final do povo de Deus será um final triunfante, vitorioso. Então, essa é a primeira profecia. E a história é interessante, né? Versículo 11, Balaque disse, versículo 11, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente, não foi só um pouquinho, inteiramente os abençoaste. E ele fala, mas eu não tenho que falar só o que o Senhor põe na minha boca? Versículo 13, vamos ver. Venha comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte, um pedacinho, um finalzinho do povo. A todo ele não verás. Amaldiçoa-me dali. Então ele levou para um outro monte, né, o cume de Pisga, fez a mesma coisa, 7 altares. Versículo 16, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, os príncipes dos moabitas com eles, disse depois Balaque, que coisa falou o Senhor? Será que, né, que homem que não conhecia nada de Deus, né? Será que, né, ele está imaginando que é uma coisa, tipo, né, você insiste com Deus, ele acaba fazendo o que você quer, sei lá, o que ele esperava? Se Deus tinha falado, Deus vai falar alguma outra coisa? Versículo 18, a segunda profecia. Então proferiu a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Por isso que quando Deus fala uma vez, e você busca confirmação, você pode ter certeza que o Deus que falou uma vez, falando outra vez, ele vai falar a mesma coisa. Amém? Se Deus fala, na sua compreensão, você acha que Deus falou alguma coisa, daí a pouco Deus está falando outra coisa, o que você conclui? Não foi Deus que falou. Deus não entra em contradição. Deus fala e depois ele confirma. Ele quer confirmar, né? E o interessante é que cada vez a gente pode falar assim, puxa, Deus podia ter ficado meio irritado, o Balaque insistindo para que o povo, Balaque insistindo para que Balaão procurasse uma maldição, mas cada vez que Balaque pedia, vamos ver mais uma vez, Deus não repetia a mesma bênção, ele dava uma outra maior. Cada vez que Balaque pensava, vamos tentar mais uma vez, Deus falou, tá bom, vamos tentar mais uma vez, ele dava uma outra bênção maior ainda. Então, versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Agora, versículo 21, uma coisa tremenda, vocês que conhecem já a história de 40 anos no deserto, como que Deus fala, versículo 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele. E no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó, aqui tem a palavra que mostra que o poder da maldição não tem força. Contra Jacó, não vale encantamento. Amém? Contra Jacó, não vale encantamento. Nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas... Quem fez? Ah, quando as pessoas puderem olhar para o povo de Deus e não falassem que coisa que este povo fez, mas que coisas que Deus fez. É isso que Deus... Tá aqui. Como que Balaão, um homem que não vinha acompanhando os tratamentos de Deus com o povo, como ele recebeu uma palavra de Deus que não tem, ele não tinha, acho que a menor compreensão do que ele estava falando. Mas ele mostrou, ó, então vamos ver, a segunda profecia. A primeira falou da separação. Separação, separação do mundo, separação para Deus. Aquela coisa de amor, Deus amando a sua noiva e separando a sua noiva de todas as demais para ser só para ele. Primeira profecia. A segunda é a justificação. Deus não viu pecado nesse povo que ele separou. Eles tinham um monte de pecados, mas Deus não viu pecado porque ele separou e justificou este povo. Não viu iniquidade em Israel. E o Senhor, seu Deus, é com ele. Por que que Deus não vê? Porque ele mesmo está no meio, ele mesmo santifica pela sua presença o povo dele. E o grande resultado da obra de Deus é quando o povo de fora olhar para o povo de Deus e falar que grandes coisas Deus tem feito. A glória é para Deus. Por que vocês acham que o povo vai olhar, né, o mundo, vamos dizer assim, o mundo olha para o povo de Deus e fala que grandes coisas Deus tem feito? Por quê? Porque eles sabem que nós não valemos nada. Eles sabem que nós não temos poder. Eles sabem da nossa fraqueza. Eles não vão olhar e falar assim, olha, esse povo é tremendo. Não, eles vão olhar para um povo que eles sabiam que não tinha nada, povinho de Israel, escravos no meio do Egito, não tinha possibilidade de ser ninguém na vida, não tinha possibilidade de ser uma potência no mundo daquela época, mas o povo vai olhar e falar assim, como que esse povo chegou a ser tão grandioso? Como que eles se tornaram um reino tremendo? Por quê? Deus está no meio deles. Então, quando o povo, quando o mundo puder olhar para o povo de Deus e falar que coisas grandes Deus tem feito, Deus está realmente cumprindo o seu propósito. Deus, versículo 22, Deus os tirou do Egito, as suas forças são como do boi selvagem. E versículo 24, eis que o povo se levantará como leoa, se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então, essa foi a segunda. Né? Eles vão ter força como leão, como leoa, para implantar o reino de Deus. Versículo 25. Então, Balaque disse a Balaão, nem o amaldiçoarás e nem o abençoarás. Não faz nenhuma coisa nem outra. Agora, né, vamos parar. Só que ele, né, ele volta e fala assim, eu não falei que só posso falar o que Deus mandar? Aí Balaque ainda vai tentar mais uma vez. Então ele vai para um outro lugar. Capítulo 24, terceira profecia. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Vocês percebem o que eu quero dizer? O Espírito de Deus pode vir sobre ele, mas isso não prova que ele é uma pessoa transformada. É sério isso, irmãos. É sério. Isso aí é uma figura. No Velho Testamento era um pouco diferente do que agora, mas o princípio é o mesmo. Tem muitas pessoas sobre as quais vem ou veio o Espírito de Deus. Mas depois a pessoa não anda com Deus, não continua. Então lembre, quando você almeja por alguma coisa de Deus, busque alguma coisa mais profunda. Porque ainda que você fale, como dizem em 1 Coríntios 13, ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você faça grandes obras, ainda que você profetize, ainda que você seja um grande mestre, ainda que você seja um pregador, ainda que você seja usado em profecia, ainda que você seja usado para curar os outros, qualquer uma dessas coisas, se você não tiver um amor que é a natureza de Deus, tudo vai se perder. Então, é muito sério isso aqui. Mas aqui vai então a terceira profecia. proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Isso dá uma ideia assim de que ele ficava arrebatado, né, como alguns dizem, né? Ele ficava assim, né, meio fora de si. Ele cai e se lhe abrem os olhos espirituais, ele via. O que ele viu? Versículo 5. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças, outra vez, né, a gente tinha falado na segunda, são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, quebrará seus ossos, com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão a quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Olha só o que acontece com a maldição, né? Ela vai voltar para a pessoa que amaldiçoou, né? E isso aconteceu literalmente com o povo judeu. Isso foi provado durante a história, que os povos ou nações ou reis que perseguiam os judeus eram amaldiçoados, e aqueles que ajudavam eram abençoados, e isso também se refere a nós como povo de Deus. Então, o que, ele está falando na terceira profecia? Olha, é importante, ele olha para o deserto, esse deserto onde o povo ficou por 40 anos, esse deserto que fala em Deuteronômio que era um grande, terrível deserto, sem água, um deserto escaldante, sol quente, sem comida, sem água. Ele olha, e ele, o que ele vê na visão? Ele olha para o deserto e o que ele vê? Qual que é a descrição? O que você resumiria dessa profecia? Ele vê rios, ele vê jardins, ele vê vitalidade, ele vê vigor que vem da presença de Deus. De onde vem, ele viu aqui na visão, de onde vem a verdadeira força do povo de Deus? Não vem de uma terra natural, não vem de bênçãos naturais. Deus vai nos levar para Canaã, vai abençoar, vai, mas a bênção do povo de Deus não vem de lá, a bênção vem do deserto, a bênção vem de descobrir aonde está a nossa fonte. Quão formosas são as tuas tendas. Então ele viu a fonte, que é a vida de Deus, e ele vê a beleza e a força que vem como resultado. Então, recapitulando, primeira profecia, ele vê a separação. Segunda profecia, ele vê a justificação, como Deus aperfeiçoa esse povo que está cheio de pecado. Na terceira, ele vê a fonte do vigor, a fonte, no meio do deserto, ele vê a beleza e a fragrância, a vida espiritual que Deus pode produzir no meio do deserto. Porque a nossa vida vem de Deus. E qual que é o resultado dessa força, desse vigor, dessa vida? A vitória de Deus sobre os inimigos, que nós já falamos em outra aula. Que Deus, o objetivo dele é preparar um povo que vai ser vitorioso. Mas esse povo, para ser vitorioso, tem que aprender o caminho de Deus. Então, essa foi, ele não só não viu iniquidade na segunda profecia, mas ele vê beleza, ele vê jardins, ele vê o fruto da obra de Deus produzindo resultado nos corações. Aí então, versículo 10... A ira de Balaque se acendeu contra Balaão, ele bateu as suas palmas. Achei que ele ia bater no profeta, né? Mas pelo menos bateu só nas palmas, né? E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, agora essas três vezes os abençoaste inteiramente, agora foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que a culpa é de Deus, ele te privou desta honra. Ele não deixou você ser abençoado. Balaão disse a Balaque, eu não falei aos teus mensageiros que, mesmo que você desse uma casa cheia de prata e ouro, eu não posso fazer nada além do que Deus manda? Agora, eu vou, meu povo, versículo 14. Mas antes de eu ir embora, sem você pedir, eu vou falar mais uma vez. Porque das outras vezes, Balaque pedia, né? Vamos tentar mais uma vez. Agora, da quarta vez, Balaão está tão inspirado que ele fala assim, ó, agora, nem que você não queira ouvir, você vai ouvir mais uma vez. Escuta bem, o que vai acontecer? E agora vem a profecia que culmina todas, porque fala do Messias, né? Versículo 15, ele fala assim, 14, vem avisar-te-ei do que este povo de Israel fará ao teu povo nos últimos dias. Quem que é teu povo? Moabe aqui representa os inimigos de Deus. Então, o que o povo de Deus vai fazer aos inimigos de Deus nos últimos dias? Versículo 15, então proferiu sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que sabe a ciência do Altíssimo, que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Jesus, o Messias. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. É, ele não vai estar de perto mesmo. Uma estrela procederá de Jacó. E um cetro, né, o governo, símbolo real, né? O cetro subirá de Israel, ferirá os termos dos moabitas, destruirá todos os filhos de Sete. Então, ele tá vendo, não a primeira vinda. Isso acontecia muito no Velho Testamento. Eles viam o Messias, por isso que os judeus no tempo de Jesus ficavam confusos. Esse aqui é o Messias? Mas nossas profecias falavam de um Messias um pouco diferente. Não é? Porque as profecias falavam já da missão de Jesus, misturando a primeira ou indo direto para a segunda vinda. Aqui ele está falando da segunda vinda. Né? Eu verei, mas não agora. Vou contemplá-lo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Um cetro subirá de Israel que ferirá todos os termos. Versículo 18. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos também serão uma possessão, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E depois ele continua falando sobre os outros inimigos, amalequitas e quenitas, como Deus vai vencer todos através do reinado de Jesus. Então, a quarta profecia é basicamente a profecia da vinda do reino de Deus, do domínio de Deus. Jesus, o Messias, reinando sobre todos os seus inimigos. Amém. Então, aí está a história. Ah, vamos só deixar aqui para terminar a história. Capítulo 31 de Números, vamos ver o fim. O fim de Balaão. Então, depois dessas profecias, ele incentivou, né, aquele pecado. E depois, no versículo 1 de Números 31. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra, saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário, com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, mataram todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Daí dá os nomes. E depois, no final, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então, esse foi o fim da história de Balaão. Ele teve um certo sucesso na segunda estratégia, mas no final Deus venceu, protegeu também da segunda, só que foi também com morte, né? Quando o povo de Israel entrou naquele pecado, muitos morreram, Então Deus teve que trazer juízo para realmente vencer o problema do coração humano, da carne humana. Então que Deus possa nos falar. Eu não sei, é difícil prever, mas eu acredito que no próximo domingo não é ser, então eu presumo que tenha a escola dominical normal, né, domingo que vem, primeiro domingo do ano, vocês vão estar? E eu acredito que nós vamos terminar, só se Deus mostrar de outra forma, mas uma ou no máximo duas aulas, nós vamos terminar essa folha e os 40 anos no deserto. Então, não percam o encerramento, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, mesmo vindo através de um instrumento impuro como Balaão. Ó Deus, e nós pedimos a ti que tu fales profundamente conosco. Ó Deus, que nosso coração não possa ser exercitado nem na avareza e nem em outra coisa que desagrada a ti. Ó Deus, que teu povo, como todo, e nós individualmente, sejamos protegidos, não só contra as maldições, mas contra essas outras portas da tentação. Ó Deus, opera para que nós sejamos teu povo, nesta época, nessa geração em que tu nos colocaste. Essa data significativa que nós estamos já contemplando dentro de alguns dias. Senhor, prepara-nos como teu povo, como tua igreja. Fala conosco, Senhor, que nós possamos andar não alarmados como o mundo anda, não depois também nos acomodando, como provavelmente a maioria vai dizer, olha, passou, não aconteceu nada, está tudo bem, mas que nós possamos estar alertas, esperando de ti, Senhor, algo que o Senhor pretende fazer. Ó Deus, coisas que nós não conhecemos, os detalhes, mas sabemos que tu queres realizar nas nossas vidas, nos nossos dias. Senhor, clamamos a ti, que a tua palavra possa falar e mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.